Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas ao Não Apague a Luz. Hoje a gente está já nesse ritmo de Natal, a gente está todo mundo se vestindo de Papai Noel, todo mundo usando touca, mesmo no calor infernal que faz no Brasil. A gente está aqui vivendo como se fosse um comercial da Coca-Cola. Então, nessa temática aqui, você pode encontrar o seu lugar, sentar aí meia neve falsa, os pisca-pisca dando defeito, que hoje a gente vai falar de terror natalino. Um dos maiores clássicos do terror natalino, que é Black Christmas, Noite do Terror, ou então O Vovô do Slasher. Meu nome é Arthur Eloy, e morto até pode não falar, mas ele com certeza fede.
Meu nome é Fernanda Talarico, e hoje o vilão é o conservadorismo.
Eu sou LH, e só as básicas falam de Krampus num episódio especial de Natal.
Caralho, que isso? Que indireta é essa?
Não tô atacando ninguém. Inclusive, caraca, só falta algum amigo fazer isso, e agora vai ficar assim, foda-se.
Ah, gente, mas Krampus já é tão batido, vai...
Mas pra quem não sabe, Noite do Terror, ou Black Christmas, ele é aí um dos precursores do gênero de slasher, do filme de maníaco, do filme de matança, que é dirigido pelo Bob Clark. Ele saiu lá em 1974, e o próprio John Carpenter já assumiu ele como a grande inspiração pra Halloween e, né, por consequência, aí pra esse gênero que cresceu tanto no final dos anos 70, durante os anos 80. Ele tem uma premissa extremamente básica, que é acompanhar um grupo de meninas de uma... Como que chama isso em português? Tipo, casa...
É fraternidade. Porque fraternidade é bem específico de faculdade, principalmente lá. E eles usam... O que eu mais odeio é que eles usam letras gregas. Eu fico puta!
Mas é porque tem uma senhorinha que cuida e tal. As fraternidades lá têm pessoas que cuidam, assim?
É, precisa ter. É porque eu acho que, se eu não me engano, as fraternidades lá é uma treta, assim. Tem que ser aprovado. Então, por exemplo, se sua mãe foi dessa fraternidade, você vai pra mesma fraternidade. É uma palhaçada. É que você sabe que americano não tem o que fazer, né? Não passa fome, não lava uma louça, não escova os dentes, não vai no dentista, enfim.
Não é inglês que não vai no dentista.
Ah, americano também não vai. É, não toma vacina. Então aí fica aí, fazendo sororidade. Olha aí, fraternidade. Gente, sororidade. Apoiem sororidade, tá? Fraternidade que não apoiem, gente.
A feira, assim, tipo, com menos de 5 minutos de episódio, já negando a luta feminista, tá ligado?
Sendo cancelada de novo, velho. Não, 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 essa aí não. Essa a gente... Essa tamo junto, porque se tem uma coisa que eu faço qualquer coisa antes de apoiar o homem hétero. Então, assim...
Desculpa. Pensei, você é a Margaret Thatcher, assim, do Não Apague a Luz, tá ligado?
Eu não sei se eu vou ficar ofendida, se eu vou ficar ofendida ou se eu vou ficar ofendida.
Manda no Twitter, será que é a Fer tem girl power no Não Apague a Luz?
Ele tem uma trama que funciona numa premissa muito básica, né? Ele, dá pra você ver que ele vem ali no momento onde ainda não tem os tropos de slasher bem estabelecidos, que ele acompanha um grupo de mulheres que mora numa fraternidade que começam a ser perseguidas, né? Por um stalker meio bizarro, que fica ligando e gemendo no telefone, até que eventualmente durante ali a noite, a véspera aí, a noite de Natal, ele consegue invadir a casa das mulheres e começa aí uma série de assassinatos bizarros, que cria toda uma investigação ali no campus. É muito engraçado que você vê, se fosse hoje em dia, né, tipo, depois de todos os tropos e a configuração de slasher que a gente tem hoje em dia, se pá, ia se passar tudo numa noite, do começo até amanhã, assim, ia ser aquele banho de sangue até só sobrar uma pessoa viva, só que não, né? O filme, ele vai e volta, ele mergulha muito nos dramas, né, das personagens, principalmente da protagonista, que é a Jess, se não me engano, que tá ali passando por uma situação meio tensa com o namorado dela. Então, foi um filme um pouco surpreendente pra mim. Confesso que eu não esperava, assim, que ele fosse tão diferente da imagem que a gente tem de slasher.
Eu gostei bastante, é um filme que eu fui assistindo e fiquei pensando quanto eu queria ter assistido esse filme no cinema. Talvez a tensão, eu tivesse criado mais tensão e tal, mas eu gostei muito. E principalmente porque, ele, como ele não tem esses tropos, você tem pouquinhas coisas do tipo, no meio do filme você começa meio a suspeitar do namorado dela, né, do Peter, do namorado da Jess. Só que você já sabe que não vai ser ele, porque no meio do filme você sabe que não vai ser ele. Só que ao mesmo tempo, como o filme já não tem tropos, eu também pensei, pode ser o Peter, porque o filme não tá seguindo, né, os típicos tropos de filmes slashers. Eu acho que tem aquela coisa da pessoa burra, né, que isso não dá Mas eu gosto que o filme deixa muito claro. Porque tem aquela hora, no, né, já quase no final, que a Jess tá no telefone e aquele policial burro fala pra ela sair da casa. E ela não sai. Só que não é tipo, ah, foi uma decisão ruim. Não, foi a pior decisão que ela podia ter tomado. E o policial diz, sai da casa, tô falando pra você sair da casa. Ou, sai da casa. E ela deliberadamente não sai. Eu não entendi muito por que ela fez isso, mas...
Apesar dela ser burra, é aquele tipo de decisão que você para e pensa, o que eu farei nesse momento? Porque até o ponto, ela tinha duas amigas na casa dela. Teoricamente, ela tava...
Amigo, eu sou muito cagada. Eu teria vazado. Sabe em qual circunstância eu realmente teria entrado de volta na casa pra pegar a Suki?
Eu ia falar exatamente isso. Se a Suki estivesse lá em cima, você voltava.
Tá, tudo bem. Tá bom. A Suki eu teria entrado. Se falassem pra... Não, tá. Uhum.
Policial gritando, Fernanda, sai da casa, caralho. Daí você...
Não, eu entrei na casa com meu prédio evacuando. Tipo, pra... Tava com vazamento de gás, eu só voltei pra pegar cachorro. Não, tá, é verdade. Quando pegou fogo também, a única coisa que eu fiz, a Tiffany, minha outra cachorrinha, era viva. Eu peguei a Tiffany e a sua que botei no carro. Tipo, a casa pegando fogo. E eu falei, foda-se. Então sim, é verdade. Tá, LH aprovou o ponto dele.
Mas assim, tem uma coisa legal que, tipo, o filme, apesar de ele ser canadense, né, ele se passa meio que nos Estados Unidos, né? E uma coisa muito, muito bacana, quando eu fui pesquisar sobre o filme, o Arthur falou que, tipo, ah, ele parece bem simples e tal, ele é baseado numa lenda urbana.
Caralho, sério?
É aquela coisa do Stranger in the House, não é?
É tipo, em inglês chama The Baby Sister and the Man Upstairs.
É aquela ideia de a ligação tá vindo de dentro de casa, né? Que hoje também já é bem batido. Mas que na época não era, né? E é muito legal.
A ideia era tipo, ah, tem uma pessoa ligando sem parar, e ela liga pra polícia, e ela fica falando pra babá, ah, vai checar as crianças, e a babá nunca vai checar. E daí ela se irrita com isso, porque o cara ligou várias vezes, ele chama a polícia chega, tá ligado? Porque ela fala, olha, a ligação tá vindo da casa. E daí a polícia sobe e encontra as crianças mortas. A lenda urbana é essa?
Arrepiei.
Hoje em dia, é bizarro pensar que, tipo assim, alguém... Cara, tipo, por exemplo, eu não tenho telefone fixo, tá ligado?
Mano, como que a Samara ia se virar na década de hoje? Ela ia mandar um...
Mas daí Rings já provou esse ponto. Que é o último filme do Chamado.
Você lembra o Chamado 3, de 2017?
Não assisti.
E sorte que sua.
O que acontece?
Normal, ela é transmitida por vídeos. Também, vídeos de internet. É, o vídeo do Zap.
Não, mas aí se fosse assim, não ia ter mais eleitor do Bolsonaro. Ia todo mundo morrer 7 dias depois.
Mas também imagina você tá lá de boa, sei lá, vendo seu feed no TikTok e daí do nada o vídeo da Samara. Você fala, ai, caralho.
Pô, mas aí tem uma história boa, hein? Aí dá pra pensar em alguma coisa.
Tem nada, a Samara ia ter que contratar uns estagiários pra conseguir matar pra ela.
Samara saindo do poço pra fazer dancinha, assim. A trend da Samara, várias pessoas saindo do poço.
Imagina a Samara, sai pra lá, garota. Queimou 12 molas. Ai, imagina ela chamar seu vulgo malvadão e ela assim. Ah, ia ser doido. Eu apoio essa ideia.
Que da hora. Você tem que virar uma trend.
Eu apoio essa ideia, mas é... Não, eu não assisti.
Então, mas tipo, aqui, ok, funciona e você para pra pensar, ok, existe possibilidades de um remake. Eu acho que quando a gente falou no episódio do Evil Dead, eu comentei isso, que eu acho que um remake, quando um filme ele para de fazer sentido pra aquela geração, né? Tá aí o Homem-Aranha mostrando que cada geração precisa ter o seu próprio Homem-Aranha. E então faz sentido os remakes, mas a gente não vai falar sobre eles e...
Mas deixa eu te perguntar, o final do remake é diferente? Era esse meu ponto, o final de Black Christmas não funciona mais.
Não funciona mais, mas assim, é inclusive uma trivia desde já, que uma das... Tipo, o filme funciona pra mim muito em relação à direção do que qualquer outra coisa. Tipo, a ideia de você fazer o ponto de vista e daí, tipo, você não mostra o assassino, mas você tem aquela coisa do... que a gente já comentou lá no episódio do Prelúdio pra Matar, que você mostra o olho. E é, quando o Affer falou do Peter, por exemplo, eu já não achava que era o Peter, apesar do cara ser parecido, porque o Peter tem olho claro e o outro tem olho escuro.
E a mão do assassino é gordinha. E o Peter não tem a mão gordinha, porque ele é pianista. Mas assim, essa coisa de você ir acompanhando de novo pelo olhar do assassino e tal, eu achei muito legal. Mas o que realmente me pegou foi o final. A gente já pode falar o final, né? Porque o final, você não sabe quem é o assassino. O filme termina com o Peter morto, a Jess tá viva, e o filme te deixa entender que é o Peter, porque a Jess tá grávida, ela quer abortar. O Peter, basicamente, a recorre e é contra o aborto, fica enchendo o saco dela, e sendo bem escroto, um macho bem otário sobre o fato dela não querer ter filho. Daí ele fala, não, vamos casar. E essa cena, gente, é maravilhosa, porque ele pede ela em casamento, e ela fica... Pensa, esse filme...
Não, ele não pede, ele força ela em casamento, ele fala, você vai casar comigo. Você... Quê?
É um filme da década de 70, e ela olha pra cara dele e fala, você tá doido? Eu não vou casar. Você tem as suas coisas que você quer fazer, as coisas que eu quero fazer, sabe? Pau no seu cu, Peter. Essa cena é muito boa.
Não, muito foda.
Porque é muito, muito clara, né? E aí, a partir de então, o Peter tem uns surtos, e aí você começa a achar que é o Peter o assassino. E o filme te deixa mesmo acreditar, até porque a polícia acha que é o Peter, e ele começa a agir de um jeito muito estranho. Inclusive, se você for um homem hétero, quando você surtar com seu namorado, toma cuidado do jeito que você surta, tá? Porque você vai muito parecer que você é um assassino. E aí, o final, o Peter entra na casa, e aí, ó, tem uns cortes e tal. Então, o filme deixa total entender que é o Peter o assassino. Porque a Jess tá... É como se a Jess tivesse atacado ele. Ela tá meio sonâmbula, meio assustada, meio traumatizada de tudo que aconteceu. E eles dopam ela. E a Jess é a final girl, ela tá viva. E nisso, o Peter morreu. Você acha que foi a Jess que matou ele. Só que a última cena real, você descobre que não. O assassino ainda tá dentro da casa, você ouve a voz dele, ele tá vivo. E isso, pra mim, foi o maior plot twist. Porque eu tava real esperando que ia ter uma revelação. E não ter uma revelação foi a maior reviravolta desse filme pra mim.
Eu discordo muito de que o final não funciona.
Pros dias de hoje, eu acho o final arte. Pra mim, o final é uma das melhores coisas... Assim, eu gostei muito do filme, mas eu achei o final real genial.
Ah, tá. Ok. Eu concordo.
Eu achei genial, porque aquilo quebrou total uma expectativa pra mim. O que eu tô falando é que eu não sei se eu não tô falando da gente, não tô falando que a gente é superior, mas a gente sabe como funciona, né, a audiência de hoje. Não sei se isso funcionaria pra eles, sabe?
Funciona justamente pelo fato de que a gente tá tão acostumado a esse tipo de filme seguir por uma direção, que quando ele não segue, é surpreendente. E eu gosto muito de como ele tá te colocando o Peter nesse papel de assassino, né? Na mente do espectador, que você começa a olhar, você fala, eita porra, spa é ele. Porque ele deixa muito, tipo, como... Puta, esse cara é um escroto. O filme, ele assume, ele compra e fala, esse cara é um pau no cu. Começa a atribuir tudo que dá errado na vida dele à mina dele, sabe? Que tenta forçar ela a fazer coisas que ela simplesmente não quer. Que eu acho a última cena linda, tá ligado? Porque eu não percebi como, tipo... A Jess suspeitando que o Peter é o assassino. Naquele momento que ela tá, tipo, no porão, que ela, puta, achei a saída aqui, vou fugir da casa com o assassino. Ela vê, tipo, o Peter na porta e ela volta, tá ligado? É tipo, ela fala, ok, eu prefiro lidar com aquilo lá dentro do que lidar com esse filho da puta, sabe?
Tem uma hora que a amiga dela fala isso, né? Que aquela galera esquisita chega na porta porque estão estão procurando a menina que tá sumida. E aí eles são super esquisitos. Aí a menina fala, nossa, eu prefiro lidar com o assassino que lidar com essas pessoas.
Aham. Uhum. É tipo isso. Tem uma certa sutileza, tá ligado? Não é nada escancarado. E ao longo do filme ele tá, tipo, falando, puta, a situação que ela tá não é boa. Tipo, ela claramente tá descontente. Tipo, parte muito da separação, inclusive, entre eles, vem dela. Ela que quer, tipo, dar um basta. Ela fala com todas as palavras, só chega, Deus, tá fudendo a minha vida. Eu acho toda a sequência final, tipo, sei lá, os últimos 20 minutos, arte. A ligação, inclusive, por mais que seja, tipo, tropo já, de, tipo, a ligação tá vindo de dentro da casa. Na hora que o policial fala, eu tava, tipo, ai, caralho, tá ligado? Eu tava, tipo, investido no negócio, porque é uma mecânica simples, tá ligado? É um truque simples. Mas que é ridiculamente efetivo ainda. Que você fala, fudeu, não tem mais lugar seguro.
E ele sempre planta muitas coisinhas. Tipo, eu não sei se eu concordo muito que o filme, ele... O filme, ele fala assim, ah, pode ser o Peter, né? Ele literalmente fala isso aos policiais, mas ele também já deixa claro que não é. A gente tem uma ligação no começo do filme, o Peter tá na casa, inclusive a Jess fala, tipo assim, não tem como ser ele, porque ele estava aqui numa noite antes, não sei o quê. Mas assim, tem essas coisas que fazem, e se? Eu acho muito engraçado quando você falou da ligação, que sei lá, tipo, 10 minutos antes tem, tipo, uma conversa que é, tipo assim, ah não, aqui na casa tem duas linhas de telefone. E eu nem me toquei, tipo, eu só falei, foda-se, sabe?
Eu acabei de me tocar disso, porque eu lembro dessa... Nossa!
Na hora que eles vão grampear, né?
Não, e é verdade, eles vão grampear e é uma cena, parece, tipo assim, tão descontraída, tipo assim, ah, uma conversa meio técnica, que você fala?
É, tipo, ah, não esquece que além dessa tem outra, tá ligado? Você fala, bota também lá de cima. Caralho, é, pode crer, lindo.
O filme começa com, querendo ou não, com a Claire morrendo por causa do gatinho, ela sobe num sótão, um sótão que ninguém vê há 30 anos, né? E daí, tipo, depois o pai dela chega, ele ia encontrar, a menina não aparece e tal. É louco, né? Porque ele, tipo assim, ele é um filme que ele vem antes do slasher, ele tem muita coisa que parece que subverte os slashers, porque ele é do mesmo ano do Massacre da Serra Elétrica, né? 74. E daí, tipo assim, porque a Claire era toda aquela mina, tipo, meio virgem, né? Inclusive, quando é jazz, ela tá brigando com o namorado sobre aborto. E a Claire não, a Claire é toda aquela mina meio santinha e tal, e ela é literalmente a primeira a morrer. Então é muito legal o jeito que parece que ele tá brincando com umas paradas que vieram muito depois. A cena do banheiro, que a velha bêbada, que é uma dos melhores personagens, fecha o espelho e do banheiro e tal. E, tipo assim, cara, é bizarro que, tipo, pra quem não sabe, esse clichê famoso de aparecer no espelho nasceu no Repulsa ao Sexo. Tem uma cena muito rápida dela olhando no espelho e parece que tem uma pessoa dentro da casa. E é um ano depois desse filme. E como a gente já tá enviesado disso, a gente fala, caraca, o assassino vai aparecer ali. Tá ligado? E não, cara, isso foi inventado um ano depois. É muito louco.
Mas é porque a direção do Bob Clark é muito boa. É muito engraçado, porque, real, tudo que a gente tá elogiando aqui, a gente tá falando muito como se fosse novo e, tipo, ousado, mas, na real, tipo, o manual ainda não tinha sido escrito, realmente, tá ligado?
Mas eu acho que uma coisa, pelo menos pra mim, mas quando você vai assistir um filme antigo, a primeira coisa que você tem que colocar, mano, é na época, tá ligado? Não adianta você assistir um filme, tipo, assistir Cidadão Kane e falar, ai, mas não achei nada de interessante. Porra, porque você tá acostumado a ver isso todo dia, hoje em dia.
Ao mesmo tempo, eu entendo, eu concordo e eu acho que precisa mesmo, porque essa falta de contexto é o que faz as pessoas não revisitarem também filmes antigos ou conhecerem filmes antigos, mas ao mesmo tempo tem que existir essa dualidade, na real, né? Que é a dualidade de você se colocar na mentalidade da época e você assistir com os olhos do espectador moderno. No caso de Black Christmas, ele se torna surpreendente por causa disso, porque está ali com a cabeça na época, mas ao mesmo tempo você tá falando, caralho, velho, tipo, como mudou, tá ligado? Tipo, como mudou pra caralho ao ponto de que quem começou isso, hoje em dia parece inovador, sabe? Parece, tipo, subversivo. Então, tipo, a direção do Bob Clark é muito boa, porque ele é ridiculamente bom em construir suspense, sabe? Ele tem um tom macabro durante todo o filme, mas ao mesmo tempo ele dá muito destaque pra quem são as personagens, tá ligado? Tipo, ele estabelece a personalidade de cada uma, ele estabelece, tipo, os conflitos de cada uma. E ele não corre nem um pouco com essa história, sabe? Tipo, ó, o assassinato rola, tipo, nos primeiros minutos de filme. Tem a ligação, tem a ameaça, beleza, tá tudo lá no começo. Só que daí ele bota o pé no freio e ele fala, não, ok, vamos entender o que realmente tá rolando nessa situação. Vamos entender o que tá se passando na cabeça dessas pessoas. O assassinato é só mais uma camada, sabe?
E pensa que pros personagens não tem um assassino. Não tem assassinato, porque ninguém descobre. Tipo, quando a dona lá da... A mulher que comanda a fraternidade descobre o assassinato, ela morre. Porque até então, só tem as pessoas sumidas. E aí eu compro muito mais. Tá todo mundo meio de boa, só tá meio preocupado. Porque não tem um assassinato. Aí quando a mina foi descoberta, né? Que tem uma menininha lá que descobriram o corpo dela. Aí acende aquele alerta vermelho de, opa, tem alguma coisa errada, sabe?
E é aquela coisa meio que o Hitchcock ensinou pra gente, né? É a ideia do suspense. Pra quem não sabe, o Hitchcock tem uma fala muito boa que é tipo assim. Quando duas pessoas entram num bar e tem uma bomba debaixo da mesa e o espectador sabe disso e as coisas explodem, é muito mais gratificante do que você não saber que existe uma bomba lá embaixo da mesa. E aqui, quando acontece a primeira morte, você sabe que é no sótão e é muito eu vou fazer essa piadinha, é muito plástica a morte, entendeu? Mas é que é muito bem feito, tanto é que, tipo assim, eu fui pesquisar, tipo assim, cara, eles usaram um boneco pra ficar lá parado? Não, mano, a mina é a mina mesmo, ela ficou lá parada com um saco na cabeça e filmaram todas as cenas dela.
Entendi, depois o Kubrick que é um cuzão, né? Entendi.
Bom, mas pensa assim, ó, velho, ela deve ter feito o quê? 2 minutos daqui de um close-up ali e fechou pro filme inteiro.
Eu gosto que o LH começou, como já dizia o Hitchcock, daí eu já pensei em algo do tipo, como dizia o Hitchcock? Esquece, a mãe tá estourada.
como dizia o Hitchcock? Toca pro pai.
Toca pro pai, exatamente, ele falou isso. E ela é tipo, querendo ou não, é o pôster, né? Porque pra mim faz todo sentido, porque as outras mortes em si, elas acabam não sendo tão mostradas, apesar da morte da Barbie, né? Que é a amiga que bebe também, fala uma, e tem umas cenas maravilhosas, cara, tipo ela dando bebida pra criança, que pra mim é uma das melhores cenas do filme. Ela morre igual, tipo, num diálogo, tá ligado? Tem todo até um bichinho de cristal que ele usa como arma, e daí todo aquele close-up na mão, e o sangue. Então, tipo assim, tudo que a gente falou lá no podcast sobre o Prelúdio pra Matar, de como o Slasher começou a roubar as coisas do Giallo, é tipo, mega visível aqui quando tudo era mato.
O Giallo, né, ele tinha uma estética que era um pouco mais refinada, né? Ele tinha um rolê ali um pouco mais sexy, né? Tipo, de...
Muito mais. Esse filme, ele quase é sexy.
Então, exatamente, mas tipo... Quando ele chega nos Estados Unidos, o diálogo vai para os Estados Unidos e vai se tornando slasher, principalmente com o sucesso comercial, você começa a ver que ele vai se tornando mais bruto, né? O rolê que falam que slasher era tipo um gênero um pouco conservador, isso se traduz também na estética. A crise também é estética, tá ligado? Porque, tipo, você começa a ver, tipo, Sexta-feira 13, tá ligado? Tipo, que é o grande representante, né, do slasher. Tipo, puta, são assim uns filmes que são muito precários. Sabe, são filmes que são precários, são filmes que são, tipo, brutos, são feitos pra ser violentos e moralistas, sabe, tipo. Então, quando você começa a ver, tipo, os primeiros, principalmente durante a década de 70, tá ligado? Isso até o Halloween mesmo, tem essa certa sensualidade, né, tipo, de como você conduz o suspense, como que você tá filmando o assassino, como que você tá colocando a ameaça do assassino, tipo, não é tanto, ah, puta, chega um brutamontes, tá ligado? Estourando a porta, dando uma machadada em todo mundo, tipo, não, é um pouquinho, tipo, mais cadenciado, sabe? E o assassino desse filme, o Billy, ele é muito ameaçador. Porque ele beira, assim, a insanidade. Mas, tipo, o pouco que a gente vê dele, que é geralmente são os vultos, porque geralmente é conduzido pela perspectiva dele, mas os vultos, aquela cena do olho, assim, que ele tem, tipo, já um olhar, assim, intenso, torna ele mais ameaçador, sabe? Você não tem uma figura clara de quem ele é, mas você sabe que essa pessoa é completamente descontrolada.
É que nem se você for comparar, por exemplo, com Knives and Skins, que o filme fica querendo fazer muita coisa, tipo, mistério, e não te entrega. Mas aí não é, eu não acho bom, porque parece que o filme não sabe o que ele tá fazendo. Ele tá querendo fazer mistério por mistério. O que eu gosto desse filme, do que eu gostei muito de Black Christmas, é porque o que me parece é que, assim, o diretor, ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. E não tô falando tecnicamente, o diretor, né? Na verdade, é o roteiro. O roteiro sabe a história do Billy. Ele sabe por que o Billy tá lá, ele sabe de onde veio, pra onde ele vai, o porquê ele tá exatamente naquela casa, porque ele tá atacando essas pessoas desse jeito, ele sabe quem é a Agnes, né, que o Billy fica falando o tempo inteiro, mas você não vai saber. E tá tudo bem, e eu achei isso genial, porque me deixou pensando depois. Eu comecei a criar teorias de quem ele era e tal, e eu não tenho problema disso quando ele é bem feito. Não tem problema você não saber o que tá acontecendo. E normalmente eu fico irritada, ou eu fico irritada porque o filme é muito teleguiado, né, que nem o Midsommar, que eu tenho vontade de me jogar da janela, ou eu tenho raiva quando o filme não explica nada. E aí ele acha que ele tá no direito dele de não explicar. Nesse filme, eu acho que ele explica o que ele tem que explicar. E não tem problema você não saber quem é o assassino.
Isso vai além, acho que, do roteiro, porque tem entrevista do Bob Clark falando que, tipo, aquela cena final, que é incrível, ele bateu o pé pra ser daquele jeito. Porque não era pra ela ser assim. Bob Clark, ele queria que fizesse ideia mostrando que o telefone toca e você sabe que o assassino tá dentro do sótão ainda.
Eu não conhecia muito sobre o Bob Clark, no caso, eu ainda não conheço tanto, né, mas quando eu fui escrever o podcast Especialistas em Apocalipse, lá pro IMC, acabei esbarrando em dois filmes de terror que ele fez também na década de 70, que eram terror meio comédia, mas terror também, né, que chama Children Shouldn't Play With Dead Things, ou Crianças Não Devem Brincar Com Coisas Mortas, e que é de 72, e o outro que chama Sonho de Morte, e ambos são filmes de zumbi, que vieram ali na rabeira do Romero, e tipo, velho, putz, assim, não tinha, assim, pré-Despertar dos Mortos, né, que só vem em 78, ainda não tinha filmes de zumbi que faziam o zumbi como o Romero apresentou em Noite dos Mortos Vivos, tá ligado? Então, tipo, nos anos seguintes era só a galera tirando da gaveta aqueles projetos, assim, que já estavam prontos, que não tinha financiamento pra lançar, qualquer coisa do tipo, que ainda era, tipo, zumbi de voodoo, zumbi de magia oculta, aquela coisa, assim, extremamente questionável, né, e problemática. O Bob Clark, não, tipo, logo em 72 ele já tava fazendo zumbi aos moldes do Romero, em 72 e 74. Então, tipo, logo em 74 ainda ele solta, tipo, um precursor do slasher. Então, ele é um cara que é bizarro que a gente não ouça tanto, sabe? O crédito ali, tipo, dos diretores parece vir do Tobe Hooper, né? Que afogou, né, o Black Christmas com o Massacre da Serra Elétrica. E anos depois, o Carpenter, né? Com Halloween.
Porque é bizarro, porque realmente, tipo, o filme, ele sumiu. O Massacre da Serra Elétrica destruiu, amassou, né, como os jovens falam hoje em dia.
Macetou.
O filme na bilheteria.
Eu diria que ele massacrou.
Ele massacrou.
Mas assim, olhando a filmografia do Bob Clark, não tem, tipo assim, depois do Assassinato por Decreto, que é de 78, 79, não tem muita coisa tipo, de terror, assim. E até, você comentou sobre os filmes dele resolver comédia. Vocês sentiram que tem um quê de comédia no Black Christmas?
Ah, sim, tem aquele policial lá que é o burrão lá, sabe?
Tem o policial burro, tem a personagem da Margaret Kidder, a Barbie. Ela é um pouco alívio cômico, né? Alcoólatra e tal, tipo, a véia? A véia com um uísque escondido em cada parte da casa, tá ligado?
A véia buscando uísque é a melhor cena pra mim, cara. Bom demais.
Não, muito boa. Ela tirando a privada, foda-se. Assim, puxando o barbantezinho da privada, foi caralho, a moral. Assim, o uísque no livro.
Eu acho que o filme todo funciona. Eu só fiquei pensando como seria muito melhor se eu tivesse assistido no cinema. Porque eu acho que eu ficaria muito mais imersa.
Fer, eu acho que fica aí pro Não Apague a Luz o dever cívico e moral de lançar essa obra no cinema também. No Não Apague o Projetor.
Não Apague o Projetor.
Amei. Não, eu acho, porque esse filme eu ficaria muito mais imersa, assim. É, por exemplo, se tivesse passado num noitão e eu tava no noitão e assistisse, eu acho que eu seria muito mais feliz, assim, assistindo. E eu teria gostado bastante. Porque ele é muito da tensão mesmo criada. Então, assim, pô, eu assisti no computador, assisti na TV com janela aberta e tal. Não tô falando que tá errado, não tem jeito de assistir. Inclusive, quem fica aí cagando regra é idiota ou Scorsese. Essa, a imersão é uma coisa que falta mesmo, porque teria sido muito interessante assistir de outro jeito esse filme. E aí, eu queria trazer pra vocês uma discussão, como sempre. Que porra é aquela máquina que caça a localização, gente? Fiquei confusaça.
Minha avó foi telefonista da adolescência, na juventude dela. E eu pedi pra ela me explicar, eu não entendi porra nenhuma.
Não, mas aquilo lá não é de telefonista, aquilo é pra rastrear.
Porque é nos anos 70 aquilo, então passa por uma linha. De qualquer forma, ele não fez isso na polícia, tá ligado? Ele foi direto na linha.
Tem que levar em conta, né, de que nessa época, uma linha telefônica custava, assim, equivalente a um carro. Tipo, o meu pai me falou que a primeira linha telefônica que a gente foi ter, ele trocou uma Brasília pra ter, tá ligado? E hoje em dia nós tá aí recusando o telefone fixo. Então, tipo...
Graças a Deus.
Graças a Deus. Longe de mim. Assim, esse mal na minha casa não terei.
Atender telefone? Você tá louco.
Odeio. Odeio, odeio, odeio.
Nossa senhora, como eu odeio falar o telefone. Nossa, eu já tô numa época da minha vida de entrevistas que eu quero que as pessoas me mandem áudio.
Urge um bot, assim, tipo, que faça transcrição automática de áudio no WhatsApp.
Moxi, você não conhece?
É bot no WhatsApp? Não, mas não pra tirar entrevista. Não é.
Eu vou te mandar.
Mentira.
Eu não ouço mais áudio nenhum, Arthur.
Tudo muda agora, caralho.
Não, eu não ouço, eu mando... Principalmente porque, assim, às vezes as pessoas querem falar comigo, tipo, e ao invés de mandar a pauta, mandar áudio. Eu quero morrer. Porque, porra. E aí, meu, eu encaminho pra esse bot, e o bot transcreve, eu acho.
Que da hora, pelo amor, me passa assim. Tecnologia, olha só. Mas assim, vou mandar a real pra vocês e eu até fico curioso pra ver a reação de vocês. Assistir esse filme e gostar, que todos nós gostamos, deu alguma ponta de curiosidade pra assistir qualquer um dos remakes?
Aham.
Uhum. Sim, total, né? Porque eu fiquei, caralho, eu queria muito ver como que isso deve funcionar hoje em dia.
Eu já sabia que eles eram muito ruins. Quando eu comecei o filme e eu sabia do rolê do telefone, eu falei, cara, dava umas histórias legais. Só que daí, tipo, eu sei que no roteiro de 2006, meio que aparece, se não me engano, aparece o assassino, ele tá vestido de Papai Noel.
Da hora. Isso é camp.
É, totalmente camp. E daí tem o de 2019, né? E eu não faço ideia de como é o de 2019. Mas falam que consegue ser pior do que o de 2006.
Eu não sei, porque, tipo... Eu vi que o pessoal do Esqueletos falou sobre. Eu acompanhei algumas reações na minha timeline, né? Tipo, a galera ali do rolê de terror. Mas eu não lembro de nenhum comentário pontual, assim, de ser um lixo ou de ser muito bom. Porque pode acontecer. Tudo que eu vi de reação realmente negativa era, tipo, imprensa em geral. E eu não confio pra filme de terror. Tipo, crítica em geral, assim, tipo, pra filme de terror. Tipo, uma Variety da vida, assim, vai fazer crítica. Ah, mano, sei lá, tipo, outro dia tinha texto na Variety falando, tipo, de como Halloween Kills copia o Massacre da Serra Elétrica, tá ligado? Tipo, uns bagulho assim. Puta, você só assistiu dois filmes de terror na sua vida, sabe? Eu não confio muito. Eu lembro que a reação ao Black Christmas de 2019, eu vi muito reação negativa de, tipo, da grande mídia, né? Então eu ainda fico curioso pra assistir, porque eu acho que ainda pode ter alguma coisa ou outra que preste.
Tem algumas coisas que parecem interessantes. É o primeiro Black Christmas, que é dirigido por uma mina, Sofia Taikal. E também é escrito, né, por uma mina, né, as duas, ela e uma outra mina chamada April Wolf escreveram. O que parece interessante, tá ligado? Mas assim, não sei se cumpre, fica aí a dica. Se a gente faz um podcast futuro, talvez ano que vem, sobre Natal Sangrento 2019.
Falar da versão Girl Boss de... Natal Sangrento.
Vira tradição. Todo podcast a gente fala de um Natal Sangrento diferente.
Caralho, legal. Só pra gente evitar falar de Krampus, né? Já que a gente chamou as pessoas de básicas. A gente tem 3 anos de Black Christmas, assim, garantido. Só pra gente não se passar de básico. Então, quando a gente chegar em Krampus, as pessoas já esqueceram.
Yes!
Até lá já lançaram um quarto filme.
Até lá já lançaram um quarto filme. Então, a gente tá garantido. Pro Black Christmas de 1974, também conhecido como Noite de Terror, assim, a gente chama de Black Christmas o episódio inteiro, porque Noite do Terror é um nome bosta, né? Vamos ser bem sinceros.
É meio Evil Dead, né?
Uma Noite Alucinante é legal. É mais marcante do que Noite do Terror.
Não, mas é porque Evil Dead a gente chama de Evil Dead.
É, pode crer.
É que uma Noite Alucinante é muito grande, mas é um bom nome.
Mas Noite do Terror me lembra Play Center, falecido. Sim, saudades.
Você sabe que eu fui procurar no Google, porque o que aconteceu? Eu acabei de assistir ao filme e eu fiquei confusa com o final. Porque eu fiquei, será que isso mesmo eu não entendi alguma coisa? Então eu fui jogar no Google, e aí eu joguei, final, Noite do Terror. Pareceu tipo o fechamento do Play Center, aí eu fiquei, ah não, pera.
Ah, saudades.
Noite do Terror também é um filme chamado See No Evil, de 2006.
É o que tem, eu só sei que eu achei esse filme, porque quando eu era mais novo eu era muito viciado em WWE.
Nossa senhora, meu Deus do céu.
É, eu gostava muito. E a WWE, ela tem um braço audiovisual chamado WWE Filmes, que fez obras extremamente questionáveis. Foi assim que lançou a carreira do John Cena, inclusive, e do The Rock. Mas daí esse filme, esse See No Evil, é protagonizado por um lutador da WWE, o Kane.
É, o cara é gigante, é bem na mesma... 2006, né? Bem na época.
Bem na época.
Esse filme parece o nome da irmã da Sigourney Weaver.
Nossa, Fernanda.
Pois é, eu acho que não tem mais nenhum comentário, a não ser... A nossa tradicional pergunta aqui, direto com você, Fernanda Talarico. Você apaga ou não a luz para Black Christmas de 1974?
Apago a luz e assisto no escurinho do cinema, porque era desse jeito que eu queria ter assistido esse filme. Arte, você não espera o que tá chegando no filme, porque ele nunca chega. E dessa vez tá tudo bem, eu achei isso incrível. Então, apago porque eu tô no cinema. Tem que assistir com tudo escurinho.
E você tem alguma indicação aí?
Gente, eu tenho. É o seguinte, eu tava na médica antes de gravar esse podcast, né? E eu tava vindo pra cá, e assim, eu moro na Vila Mariana, minha médica é na Barra Funda. Eu demorei um caralho pra chegar em casa, foi tipo 50 minutos. E tava chovendo em São Paulo, e foi um trânsito horrível, enfim. Daí eu coloquei várias músicas pra tocar, e aí eu ouvi Your Song, cantada por Ian McGregor, em Moulin Rouge. E aí eu comecei a chorar, porque... e eu chorei muito, porque eu estava parada no trânsito de São Paulo... E percebi que eu nunca vou viver um amor avassalador em Paris.
Até onde você sabe. Tem tempo ainda.
Então, mas eu queria viver uma comédia romântica, tipo... Né, protagonizada pela Nicole Kidman com 20 anos. E não, sei lá... Pela Diane Keaton aos 50, namorando o Andy Garcia.
Isso daí se chama etarismo.
Etarismo, eu sei. É, não, mas é o que eu quis dizer, porque é outro tipo, é outro pegado, entendeu? Na verdade, eu queria viver um filme romântico tipo Moulin Rouge, que a Nicole Kidman morre no final, sabe? Mas eu não queria morrer, então...
É, isso que eu ia te perguntar.
Então eu prefiro ser mesmo a Diane Keaton, porque o Andy Garcia também é um gato, e a Diane Keaton é tudo de bom. Então minha indicação fica pro maior filme de terror que pode existir, que é Moulin Rouge, porque vai te fazer chorar que nem um filho da puta, você vai ficar assustado com o que franceses podem fazer, e vai te fazer questionar. Na França, todo mundo fala inglês mesmo? Então, fica aí. Essa é a minha indicação. Moulin Rouge. Um belíssimo musical com Ian McGregor, que já fez de tudo. Inclusive, ser um Jedi.
Eu achei muito, muito válida. Real, assim. Não sou muito chegado no Moulin Rouge, mas eu apoio.
Caralho, que horrível. Mas você gosta de musical? Gosta, né?
Eu gosto. Mas Moulin Rouge eu fui assistir esse ano, só. E não clicou. Assim,
ah,
comigo.
Não, tudo bem. Só clicou pra mim porque eu assisti, tipo, sei lá, com 12 anos... E ainda ficava...
Mas eu acho que ele é muito um filme ame ou odeie e da hora, tá ligado? Eu gosto de filmes assim que eles são tão confiantes que, tipo, ou você realmente vai se apaixonar ou foda-se, sabe?
E tem um ponto, né? O Ewan McGregor é um gostoso.
Puta, ele tá muito gato. Ele tá muito gato. E quando você faz um casal dele com a Nicole Kidman, sabe? Puta, não tem erro.
É, não, não tem. Não, e tem. Não. Sério, esse filme, gente, eu sei ele inteiro. Eu sei as falas decoradas, assim, mas eu acho. Eu não sei se eu tenho coragem de reassistir esse filme tão cedo, porque ele dói. Tipo, quando eu era novinha, eu acho que eu não passava tudo batido. Mas hoje eu acho real que ele machuca, assim. E tem o lance do abuso, né? Ela ser uma prostituta. Então, essa época não fazia muito sentido pra mim. Agora faz, eu acho bem pesado. Tem uma cena de. Uma versão de Roxane que eles fizeram, que é um tango de Roxane. Puta que pariu. Eu acho aquilo arte, assim. E o Ian McGregor cantando, sabe? Não sei nem dizer se ele canta bem ou não, mas ele, meu coração, ele canta muito bem, sabe?
Eu acho que ele canta bem, mas é uma pessoa que não erra. É uma pessoa que não erra. Ian McGregor, assim...
Mano, o Ian McGregor tá em Star Wars. E assim, ele tá nos filmes ruins de Star Wars e as coisas boas de Star Wars. Os filmes ruins é ele.
Facilmente, facilmente.
Então assim, meu, assista Moulin Rouge, sério. Mas eu... Não é pra qualquer um, aquela... Assista Mártires se você tiver num dia ruim, mas não assista Mártires.
Meu Deus.
Se você não tá muito bem, assiste Mártires.
Qual que é a conexão entre os dois pra você, assim, só pra gente saber?
A França,
é a França.
E a dor que dá depois de assistir. A dor física. Não, mentira. Moulin Rouge é pior. Moulin Rouge eu choro muito mais.
Eu adoraria esse double feature, assim, você sabe. Você fala, oh, foda-se, assim, o Mártires depois de Moulin Rouge, assim, tipo, você fala, não honesto.
Se liga, tipo, assim, o noitão francês, Moulin Rouge, Mártires e azul é a cor mais
nossa,
quente.
Nossa, puta que pariu! É só filme de abuso. Assim?
Trilogia
do abuso.
Nossa, caraca. Essa trilogia podia chamar os homens que não amavam as mulheres.
Os homens,
né,
que não amavam as mulheres. Com certeza.
Caraca. Hoje a gente tá afiadíssimo. É legal, você apaga ou não a luz? E qual a sua indicação?
É, eu destruo todos os piscas-piscas pra não ter nenhuma luz em casa. Porque esse filme é perfeito. E a minha indicação é outro filme de Natal, que é De Olhos Bem Fechados.
Putz!
Pra ver com a família dia 24 de noitinha, é uma ótima indicação pra vocês.
Então, de barriga cheia, assim, né? Depois de comer... Enfim.
Arthur Eloy, você apaga na luz e qual é a sua indicação?
Olha, eu apago com gosto e gostaria de assistir De Luz Apagada no cinema, assim como a Fer disse. Eu acho que esse filme realmente ia ficar ainda melhor com a minha atenção plena, né? Porque não que ele seja feito pensado nisso, eu acho que ele foi feito muito pela dinâmica, né, da época, de cinema da época. Mas hoje em dia ele soa muito como o que a gente chama do terror slow burn, né? Aquele terror que... vai se desdobrando de forma bem gradual, né? Tipo, que toma o seu tempo, né? Pra desenvolver as coisas. E eu acho muito difícil de assistir esse tipo de terror em casa. Sabe? Eu tenho muitas distrações aqui em casa. Sei lá, se eu tô, assim, focado na tela e passa meus dois gatos correndo, se batendo, já me quebrou, assim. Sabe? Eu ouço a fonte deles, barulho da geladeira. Tipo, é foda. Tem muita coisa pra me distrair. Então, eu realmente queria ver Black Christmas no cinema. Então... Se não for a gente, alguém por aí, por favor, faça boa. Faz, sei lá, uma maratona tripla aí, ou se não dupla, sabe? Black Christmas original e remake de 2019, vamos aí.
Se estão fazendo no noitão daquele filme lá que eu não sei falar o nome...
Poughkeepsie Tapes.
Se estão fazendo noitão com essa merda, porra, faz com Black Christmas. Três pessoas já vão.
Vamos aí, é isso que eu quero.
Não, três já é suruba, pode.
Três já é suruba? Não sei, acho que não. Não tem nome ainda.
Menage, né? É menage à toi. Tá vendo? E é francês.
Três é menage, quatro é swing, e a partir de cinco já tá na mão de Deus.
Por que não? Quatro não é swing, depende. Se são quatro amigos, não é swing.
Se for quatro amigos, é broderagem.
Você pode fazer par pra revezar, em teoria, né? É swing. A partir... Daí quando você chega no quinto, né? Que daí quebra a dinâmica do bagulho. Menos seja um swing com voyeur.
Arthur, seu quinto da suruba é camp?
O popular homem da toalha?
É ser voyeur é camp?
Antes da minha indicação, caro ouvinte, eu sei que esse episódio, ele vai sair no dia 20... Você deve estar ouvindo ele no dia 20 de dezembro, né? Começando aí a sua semana de Natal. Então, Se você chegou até aqui, entre no Twitter do Não Apague a Luz, que é @napagueluz, e responda a nossa enquete. Ser voyeur é camp? Responde lá no Twitter.
O quinto elemento é camp e eu não estou falando do filme.
Puta que pariu. Mas a minha indicação, eu vou fazer uma indicação às cegas, na real. Porque eu vou indicar e eu vou assistir depois, porque tá estreando agora. Mais um filme de terror natalino, que se chama Silent Night, ou A Última Noite, é estrelado pela Keira Knightley, que acompanha um banquete de Natal onde todas as pessoas vão morrer. Mas esse, além de ter a Keira Knightley, também tem, olha só, pra gente já no espírito de retrospectiva, ele também tem ninguém menos do que Annabelle Wallis, que foi a grande estrela de 2021 por Maligno. Então tem aí a segunda chance de ver ela brilhar ou não. Eu não assisti ainda o filme, então se ela tá, tipo, muito mal, não me manda mensagem não, mano, porque eu não me responsabilizo. Fica aí a recomendação e eu vou seguir a minha própria recomendação e vou assistir. Se você está ouvindo esse episódio e você já assistiu Silent Night e você quer me xingar, você pode fazer isso em @ArthurEloy117, Arthur com TH, em todas as redes sociais, mas dê preferência para o Twitter, para você me xingar e me seguir.
E se você assistiu De Olhos Bem Fechados com a sua família e foi deserdado, você pode me procurar em LuizOLH em todas as redes sociais.
Se você tá chorando até agora, precisa de um ombro amigo, me procura. @Fe_Talarico, então FEE_Talarico no Twitter, no Instagram Fernando_Talarico, e não sou eu falando bem de Moulin Rouge no Tinder. Seguimos fora.
Yes! Yes! A gente não pode terminar esse episódio sem falar que sim, caro ouvinte, Pânico vem aí, mas além de vir aí, Pânico também pensou na premissa de Black Christmas. Eu tenho certeza que alguém ia falar, ah, mas vocês não falaram isso. Sim, a gente falou agora.
A gente falou o quê? Não falei nada. Ah, o telefone tá tocando dentro da casa. É verdade.
Exato.
É verdade. Se você não entendeu o que o LH quis dizer, eu vou traduzir. É porque o telefone tá tocando dentro da casa, entendeu? Não, mas eu acho que o que a gente aprendeu com esse filme, gente, é não atende o telefone. Você não conhece, você não tem bina, não tem um identificador de chamada, não atende.
Olha, se existe algo que Black Christmas deixou muito claro, é de que só existe dois tipos de pessoas que vão ligar no seu telefone. Operador de telemarketing e assassinos.
Bicho, eu prefiro atender o Billy.
Ironicamente, tem um identificador de chamada e existe um único número que me procura incansavelmente desde 2020. Que é, sem brincadeira nenhuma, serviço funerário. Me ligando há um ano. Não sei o que eles querem, ainda não atendi.
O que você acha que eles querem? Então, vamos lá. O que você acha que o serviço funerário quer?
Então, porque não só eles podem já me vender assim, já, tipo, já deixo tudo organizado, o que é a resposta mais óbvia, mas sei lá, eles podem falar, ó, fulano aí da sua família morreu, não tem ninguém pra pagar caixão e enterro dessa porra, você que vai pagar. Eu falo, nem fudendo. Você
sabe que, pequena trivia, eu tenho um amigo que o avô dele morreu e tava todo mundo desesperado, porque não tinha dinheiro e tal. E aí foram descobrir que ele tinha um plano funerário. A mãe desse meu amigo tava pagando um plano funerário e não sabia. Era tipo, sei lá, R$40 por mês. Sabe aquela coisa de, tipo, débito automático da conta? E aí ela tinha, tipo, e pagou tudo.
Caralho, que absurdo. Mas que sorte também, né? Do caralho.
É, mas eu vou ser muito sincera. Eu acho isso o maior dinheiro mais jogado fora da vida, assim. Eu prefiro...
Mas e quando você morrer, vai fazer o quê, Fernanda?
Eu? É problema de quem ficar. Eu não vou mais estar aqui, na moral, assim. Eu quero que se fosse... Tem um filme que eu acho muito tosco, mas... Sabe aquele Doutor Fantástico?
Capitão Fantástico?
Que é com o...
Doutor Fantástico.
É, com...
Com o Viggo Mortensen.
Capitão Fantástico... O que eu falei?
Doutor Fantástico.
Ai, meu Deus. Não, é, não é o do... Não é o do Kubrick, gente.
Bom demais.
É o do Viggo Mortensen, é. Que tem a mina fala... Eu acho esse filme meio questionável, até porque toca Guns N' Roses. Mas tem uma hora que ela fala... A menina morre e ela tinha pedido antes pra que ela fosse cremada e jogada na privada. Porque tanto faz, a gente vai voltar pra merda. E assim...
Mas, Fernanda, sabe quanto custa cremar uma pessoa?
Cremar individualmente é caro.
Não, mas não existe isso de você cremar uma pessoa uma vez.
Não, existe. E você paga mais por isso. Porque quando você vai cremar, não é tão caro. Porque você tá cremando, assim, tipo, uma leva de defunto de uma vez só. Daí você separa, assim, tipo, assim, foda-se de quem que é. Junta ali.
Ah, é? No final das contas, você pode pegar o Joãozinho e achar que é seu pai?
Não, eu acho que não funciona desse jeito, não. Não, é mais gente, mas é separado.
Ah, tá. Tem uma divisória.
É, não, tem sim. Tem.
A separação é premium.
Cara, dependendo do capitalismo, eu não duvido.
Não, assim, tem a separação. Não é como... Mas é porque o mais barato mesmo é enterrar.
É que o foda é que enterrar é mais barato a curto prazo. Porque você tem uma manutenção.
Sim, sim. É isso que é foda. Gente, não tem dessas. Tipo, cremem. Cremem tudo. Todos. Sério, crema. Crema porque... Não, porque eu acho um absurdo, sério. Eu acho assim... É uma falta de noção enterrar. Eu não consigo. Mas é isso que eu tô falando, assim. Eu, real, sou muito desprendida disso. Já avisei minha mãe. Falei, filha, é bom... Sim, vai cremar. Que eu não vou ficar pagando 4 mil reais pra... Tipo, por ano, porque a bonita quer ficar lá morta. Não, não tá mais aqui, morreu, não tem mais o que fazer, sabe? Não tem ideia. Nossa, eu sou 100% contra enterrar. E assim, gente, não é por nada, não. Vocês já foram no cemitério, tipo, ver o túmulo de alguém?
Eu odeio ir no cemitério.
Ah, nunca de alguém que eu conhecia.
Entende o que eu quero dizer? Tipo, ninguém faz, tipo, ai...
Que caralho? Não, calma. Que?
Eu espero que você fale que você foi na Argentina ver a... A Eva Perón.
Não entendi. Você foi o Karl Marx?
Nossa,
é
isso?
Não, tinha um cemitério perto de onde fazer cursinho. Daí, quando eu e meu grupo, a gente cabulava aula, a gente ficava pelo cemitério. Tipo, ficava dando rolê assim, pelo cemitério.
Ah, você tá esquisito, Arthur.
Não, pelo menos isso. Eu achei que ele ia falar que não, aqui a gente jogava Vampiro à Máscara toda quinta-feira.
Não, eu não era do rolê do Vampiro à Máscara, assim, mas...
O que é isso? Eu não conheço.
RPG de mesa. De gótico, de vampiros e góticos. Eu só queria deixar aqui uma última trivia também sobre esse rolê, de que esse cemitério, ele ficava num bairro do lado do Tatuapé, ali. Não sei se vocês conhecem a Zona Leste de São Paulo, mas existe um bairro na Zona Leste que se chama Tatuapé, que é um bairro, assim, classe média alta, tá ligado? Do lado dele, existe um bairro que dá o nome ao cemitério, e que eu nunca percebi, eu demorei muito tempo pra perceber o quão poético é o nome desse cemitério, que o nome do bairro é Quarta Parada. Então é o cemitério da Quarta Parada, tá ligado?
Bonito.
O que eu acho que é um puta de um nome pra um cemitério. Então...
Não entendi.
Quarta Parada? Você nasce, você cresce, você envelhece e você morre, sabe? A Quarta Parada da vida.
Olha só que bonito.
Então, só que isso é um bairro inteiro, eu demorei muito pra perceber o quão poético é você ter nome disso de cemitério.
Eu achei lindo a gente encerrar o podcast desse jeito.
Feliz Natal, né?
Mas fica aí, porque não existe nada melhor do que você fazer nas festas de final de ano do que refletir sobre a sua própria mortalidade, né? Você refletir sobre a inevitável morte de todos e tudo que você conhece.
A sua tia-avó te pergunta, cadê os namoradinhos?
Então, quando a sua tia-avó te perguntar sobre os namoradinhos ou namoradinhas, aí é só você lembrar que eventualmente tudo passa, de uma vez por todas, às vezes, eventualmente.
Normalmente por cima de você, né?
Então, às vezes por cima de você. Então, Feliz Natal pra quem é de Natal, pra quem comemora o Natal. Lembre-se de não atender o telefone e também de não apagar a luz.
Ai, eu tô muito gorda, meu Deus, vamos.
Nossa, 2 meses que eu não tô malhando, tô me sentindo a própria moeba.
É, mas pra parar, viu, porque você precisa malhar pra conseguir transar direito, senão a Carol vai dar um pé na sua bunda.
Eu não da Fernanda.
Não, porque daqui a pouco tá só, ai, Carol, senta aí que eu não quero me mexer, não. Aí eu quero ver. Aí depois, ai, a Carol terminou comigo, é claro.
Fer, tá tudo bem, você quer conversar? Isso foi bem específico.
Não, é porque...
Foi muito específico.
Tá tudo bem.
Terminar porque seu namorado engordou é camping. Mas assim, meu ponto é, não é engordar. O meu ponto é que, tipo, meu ponto não é real você engordar. Meu ponto é você ficar sedentário e não fazer as coisas. Porque a gente tá falando de malhar. E aí esse é meu ponto. E meu ponto também é, eu engordei tanto que nada serve. Nada serve, é muito ruim. Tipo, assim, se fosse simplesmente engordar, foda-se. Se eu fosse comprar roupas novas, eu real não ia me importar. Mas, mano, engordar e perder suas roupas, seus lookinhos favoritos, é muito
horrível.
Triste, é muito triste.
Eu
sério.
Tô achando ótimo que eu tô concordando com tudo que você tá argumentando enquanto eu mordo um hambúrguer. Então...
Ah, mas tudo bem, porque você é um hambúrguer de cogumelo, né? Cogumelo não tem gordura. Nem alma. É, eu amo hambúrguer de cogumelo, gente, sério. E eu fico muito irritada, porque às vezes eu peço de cogumelo, não tem, e aí os caras me mandam, tipo, de grão de bico. Eu não sou vegetariana.
Adoro. Grão de bico.
Só que eu não gosto, tipo, eu não gosto de grão de bico. E eu não sou vegetariana, só que a galera acha que porque eu pedi o de cogumelo é porque eu sou vegetariana. E não, é porque eu... Assim, não é que eu não... Eu só não sou tão chegada em carne. É esse, tipo, o meu ponto. Não... Enfim. Vai, Arthur. Eu tô falando enquanto o Arthur tá comendo, basicamente.
Não, achei. Achei ótimo. Só queria dizer que essa hamburgueria é muito boa. Ela se chama Novos Veganos e todos os lanches têm nome de música. Por algum motivo.
Que ai, que perfeito!
Daí esse
amei.
É o de shiitake, ele se chama Chitali.
Que legal!
Ah, vai se fuder, perfeito! Perfeito! Então, LH, o resumo é malha pra não ter dor na lombar e conseguir transar direito.
É isso.
Metas de 2022. Mas...
Tava malhando antes por causa da minha ansiedade, assim, porque eu a vida é essa, assim.
Ansiedade de não transar direito?
De chorar assistindo pornô. Mas você sabe que eu acho que você começa a perceber que você ficou velho quando você pensa, exercício físico, sabe? Tipo, quando seu corpo real precisa de exercício físico.
Mas é uma coisa muito louca. Tipo assim, eu comecei a criar melhor e trabalhar melhor depois que comecei a fazer exercício. É. Aí esse tempo que eu parei, eu tô me sentindo, tipo assim, eu não sei fazer nada.
A marca da idade é isso do exercício físico e também quando você acorda de boa, assim. Tipo, nem ressaca, nem nada. Você acorda no outro dia e fala, caralho, só uma salada hoje, hein?
É, sim. É meio masoquista, talvez, mas eu adoro aquela dor de muscular, sabe? Tá ligado?
Putz, saudades.
Super concordo com isso, porque você fica numa sensação de que tem alguma coisa errada e as coisas começam a virar uma bola de neve, de que tá tudo errado, sabe? Tipo...
Meu, e a sensação de você fazer e comer coisas saudáveis bate tão bem, tá ligado? Tipo, um dia que você se alimenta bem, que você faz exercício, você fala, caralho, mano, assim, ninguém pode me parar. Sabe,
é,
eu sou Deus do universo.
É,
começo do ano pra mim foi uma desgraça. E daí a minha psicóloga tinha falado que, tipo, velho, você precisa de dois tipos de descanso, tá ligado? Você precisa de descanso passivo e o descanso ativo. Porque esse descanso ativo é tipo, mano, vai assistir uma parada, mas eu trabalho assistindo paradas, então não posso. Então, tipo, ela falou, faz exercício físico, vai ser bom pra ansiedade e tal. E o cara, colocar um Rage Against the Machine e socar coisas, bom demais.
Treino hétero.
Eu comecei a fazer yoga.
Foda. Nossa, foda.
Tipo,
foda.
É muito bom. Yoga, meu, e eles fazem aquele negócio de isometria, né? Que você tem que ficar parado. Acho que é isometria que você fala. É muito difícil, velho. É muito. Mas assim, eu não sei se eu já contei isso pra vocês. Eu comecei a fazer yoga por causa da Larissa Manoela.
Por quê, Fê?
É o quê?
Por quê?
Porque o que acontece? Eu tava no meu plantão. E de sábado e domingo, normalmente, eu não faço exercício, então eu sinto falta. E aí, no meu plantão, às vezes, eu tenho que ficar fazendo celebridade. E aí, eu tava olhando o Instagram da Larissa Manoela, e aí eu ia publicar uma nota sobre ela, que ela tinha publicado uns vídeos lá no Instagram dela. E aí, eu vi um vídeo dela fazendo yoga. E aí, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ficar desse jeito. Eu quero, meu, num sábado, estou um pouquinho mais estressada, eu quero pegar meu tapetinho, eu quero ir... No parque. Colocar meu celular no meio do nada e fazer uma parada de mão. E falar, tipo, é isso que eu quero. E aí, o que eu fiz? Eu joguei no Google, yoga perto de mim. Juro por Deus. E aí, eu não tô zoando. O primeiro site que funcionou, eu me inscrevi pra uma aula experimental e aí eu fiz o plano mensal. E aí, o cara até perguntou, ai, como é que você achou a gente, né? Foi indicação. Eu falei, não.
Larissa Manoela.
Aí eu falei, a Larissa Manoela, joguei no Google. Aí ele falou, ah, que bom, nosso site funciona, né? Eu falei, foi o único que funcionou. Inclusive...
Nunca foi sorte, sempre foi Larissa
Exatamente.
Manoela.
Inclusive, eu queria fazer um apelo pras pessoas que têm, tipo, algum tipo de serviço ou que vendem online, sabe? Gente, pelo amor de Deus, cuidem das suas redes sociais. E cuide no seu site.
Por favor. SEO, a gente já falou sobre isso no programa.
Técnica de
Mas
SEO.
Mas não é nem tanto... Assim, além de SEO, porque nesse caso que eu joguei yoga perto de mim, o Google realmente foi pegar os endereços perto. Tinham dois lugares ainda mais perto do que o que eu tô fazendo, só que não dava pra entrar em contato. Assim, desculpa, ligar, telefone, no século XXI, hoje eu não vou. Faz tudo online, cara. Assim, por exemplo, o cara, o Denis, que é meu instrutor de yoga, hoje ganhou uma aluna porque eu... Porque ele foi o único que eu consegui fazer as coisas em 15 minutos olhando no site, sabe? É um absurdo que eu tenha que ligar, que eu tenha que esperar alguém me responder, mano. Nessas eu já fui treinar com a Larissa Manoela, literalmente, sabe?
Mandou um direct e aí, tá livre?
É.
Não é, tá livre? Que parte que você tá? Manda aí, tô colando.
Sabe? Eu tô encostando com meu tapetinho.